E sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, meus senhores, episódio 172. E a Briosa continua a fazer-nos aqui o favor de dar-nos semanas positivas. A Académica foi até Sintra, ao terreno do Sintrense, jogar contra o Perpinheiro, que não está a jogar no seu reduto, e apesar de ter sido um jogo complicado e mais difícil do que aquilo que o resultado possa transparecer, a Académica venceu por 4-1 a formação do Perpinheiro e, como nós tínhamos pedido, saltou lugares na tabela classificativa. E para falar sobre esse jogo e também para falar sobre o sorteio da taça que tivemos também esta semana e outros eventos que aí aconteceram, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado da bancada do costume, estou com ele, com o Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
E também com o António Sanches. Olá, António.
Olá, Henrique.
Ora bem, meus senhores, começando aqui com o jogo, com o prato forte, não é? Com o jogo frente ao Pedro Pinheiro. A Académica, à sétima jornada, está bem colocada e muito deve a esta vitória. António, começando se calhar pelas escolhas iniciais do Mister, alguma surpresa ou não? Nós tínhamos aqui falado a semana passada, tinha-te perguntado diretamente a ti se era o fim da era Perea, e Tiago Moutinho parece que respondeu por ti.
Sim, respondeu. João Vítor finalmente é titular, como tanto pedido por muitos adeptos da Académica. Está-se a começar a confirmar a expectativa que havia da pré-época bem conseguida do João Vítor. Ele finalmente alcança a titularidade. Acho que foi o primeiro jogo em que ele foi mesmo titular. E bem, e correspondeu. Fez um jogo relativamente bom. Outro jogador que foi um bocadinho surpresa foi o Aloísio. Esperava-se, eu pelo menos esperava, que o Miguel Rodrigues voltasse à titularidade, mas não, acabou por ganhar mesmo a titularidade do Aloísio. E também fez um bom jogo. Sim, algumas surpresas. Fiquei agradado no geral, acho que a rotatividade do plantel é sempre bastante importante.
Muito bem. E tu, Zé Pedro? O que é que achaste, então, se calhar dividindo aqui o jogo por partes? É um jogo que a Académica é surpreendida e sofre um golo madrugador. O que é que te pareceu essa entrada da Académica no jogo e a reação, principalmente a reação ao golo aos 2 minutos do Perpignan?
É complicado porque acho que foi um jogo de momentos. Eu acho que a Académica não foi... A Académica é, de longe, muito melhor do que o Perpinheiro, como seria de esperar. E acabou por sê-lo na grande maioria do jogo. Agora, a coisa se calhar mais grave do encontro é que em determinados momentos o Perpinheiro foi melhor. Aliás, no início do jogo a Académica entra a dormir e sofre o primeiro golo, que num jogo contra o Perpinheiro não foi alarmante, porque a Académica conseguiu depois marcar 4 golos, mas é algo a ter em conta para... E podia perfeitamente ter terminado empatado de forma até desnecessária, porque a Académica entra completamente a dormir, sofre um grande golo, mas é um golo que num jogo mais a sério... Ai, não quero estar aqui a faltar ao respeito ao Perpinheiro, mas num jogo mais complicado, pode ser erros destes podem ser graves... E, portanto, nesse momento a Académica entra muito mal no jogo nos primeiros 5-10 minutos, mas depois reage bem e a primeira parte é toda da Académica e chega ao gol com alguma tranquilidade, ao gol do empate. Só depois a segunda parte foi muito, lá está, o Perpinheiro. Eu acho que na segunda parte o Perpinheiro, até de forma geral, foi melhor que a Académica, porque conseguiu ter mais bola mais próxima da área contrária, conseguiu ter chegadas à baliza, remates, e a Académica até podia ter perdido esse jogo. E depois já lá iremos tocar mais à frente, mas acaba por ser depois, nos últimos 10 minutos, com as alterações de Tiago Moutinho, que a Académica consegue partir para um resultado que, olhando de fora, sem ver o jogo, parece que foi uma vitória tranquila e não foi nada disso. Foi nos últimos 10 minutos é que a Académica marcou os 3 golos que fazem a diferença no jogo. Portanto, eu olho para a exibição da Académica e vejo vários momentos distintos e vejo até comparativamente com o jogo passado com o Oliveira do Hospital, algumas semelhanças, porque a Académica tem momentos muito bons. No jogo do Oliveira do Hospital foi a primeira hora de jogo muito boa e depois baixou muito o rendimento. E aqui, apesar de não ter sido dividido o jogo em dois, mas estava dividido em quatro, voltou a acontecer isso. E é uma coisa que a época passada com o Tiago Moutinho ficou muito. Era um dos grandes fortes da equipa, é que era sempre muito equilibrada durante todo o jogo. Não havia momentos em que a Académica tinha um rendimento muito abaixo era sempre um rendimento sólido. E esta época não está a acontecer isso. E a Académica sofre em todos os jogos, tirando o jogo com a União, a Académica sofreu em todos os jogos. E eu acho que muito se deve a isso. Portanto, há aqui uma. Falhas de desatenção ou de atitude, não sei, que a Académica tem que rever para agora que vêm, se calhar, jogos mais complicados, nomeadamente o próximo, que é se calhar algo crítico a resolver.
Olha, concordo com algumas coisas que tu disseste, mas se calhar começando e pegando pela última coisa que tu disseste aí dos erros, talvez, de atitude, não me pareceu, e tive algum cuidado em analisar o gol que a Académica sofre, e acho-me que é uma falha clamorosa do treino de Tiago Moutinho, porque a forma como a Académica se posiciona para defender aquela bola parada não teve muito de desatenções ou de um jogador em particular falhar a sua marcação, não. Simplesmente estavam oito jogadores da Académica na linha de fundo. Estava o Chico Bala um bocadinho mais próximo do batedor do livre para evitar o canto curto. Epá, e depois estava o João Silva e o Vasco Gomes, ainda que mais próximos da saída da área, ainda muito para dentro da área. Portanto, aquele ressalto dá uma bola completamente sozinha e à vontade para o jogador do Pedro Pinheiro, que acaba por rematar forte. E, pá, e ali, né, estes jogadores podem ser um bocadinho menos afinados tecnicamente do que os nossos ou do que a média da Liga 3, mas ainda assim são jogadores com alguma qualidade. E dali, suspeito dizer que qualquer equipa da Liga 3, em cada, se calhar, 5 remates, marcavam um. E pronto, isso é alguma coisa que me preocupa, porque Tiago Moutinho tem de rever muito bem a forma como defende as bolas paradas, principalmente os cantos, que este aqui foi por demais evidente que o posicionamento estava todo errado. Mas gostei muitíssimo da reação da Académica ao gol sofrido, porque teve uma das melhores primeiras partes que eu me recordo. Marca o golo de João Silva ao primeiro com alguma naturalidade, até estava-se à espera, porque a Académica insistiu muito, mas não contente com isso, logo a seguir ao golo, mais avalanche ofensiva. Temos o lance do Francisco Ferreira que cruza e o João Vítor falha na cara do golo. A bola ressalta para o João Silva, ainda remata outra vez à baliza. Logo a seguir, minuto a seguir, o Teles cruza e o Tuço cabeceia com perigo à baliza. Portanto, a Académica não ficou mole com o golo marcado. Foi atrás da vitória. E muitíssimo bem. Agora, lá está, e perguntava-te a ti, António, o início de segunda parte já voltou a ser um bocadinho mais dorminhoco, para depois só ali, a partir dos 60 e tal, 70 minutos, é que a Académica voltou a ir para cima e a conseguir fazer coisas, não foi?
Sim, tiraste umas palavras da boca, porque acho que foi mesmo isso que aconteceu depois de uma primeira parte bastante intensa da Académica. A Académica na segunda parte foi adormecendo e adormecendo, não foi logo à entrada da segunda parte, mas foi cada vez mais perdendo rendimento. Não que o Pedro Pinheiro também tivesse muito atacante, não que houvesse especialmente um perigo especial para a equipa para a baliza da Académica, mas a Académica parece que começou a atacar cada vez menos, a querer ter bola, mas no seu meio-campo mais defensivo.
O Carlos Alves ainda tem duas defesas muito boas e bem seguras no início da segunda
Sim,
parte. Ainda há ali alguns remates.
mas a Académica começa a adormecer realmente. Lá está, a parecer que quer ter bola, muitas vezes até a bola chegava lá à frente e rapidamente voltava para trás, para os centrais. Acho que, sobretudo, as alterações surtiram muito efeito e vieram dar mais uma vez ânimo. E tivemos, se tu estavas a falar há bocado, Zé Pedro, que a Académica de Tiago Moutinho na época passada era sempre muito constante e não tinha grandes picos nem para cima nem para baixo, tivemos aqui um pico para cima a partir dos 80 minutos, que foi uma coisa espetacular. Acho que a entrada do Pereira influenciou muito, deu mais energia ao ataque. Mais uma vez, não sei se concordam ou discordam, mas acho que o Toki não veio acrescentar grande coisa. Veio mexer bastante pouco com o jogo. Acho que a Académica está uma equipa cada vez mais coletiva, a fazer jogadas coletivas. Já falei aqui a semana passada das dinâmicas pelo lado direito do ataque da Briosa. Este jogo também houve pelo lado esquerdo. O João Silva conseguiu trazer também essa dinâmica para o lado esquerdo. Falta ainda o Stitch assistir um bocadinho a esse ataque do lado esquerdo. E o Toki é um jogador que é demasiado individualista para este estilo de jogo que a Académica está a tentar cimentar. Acho que falta-lhe ali realmente um bocadinho mais de... quando recebe a bola, não ficar com a bola nos pés, seja para ir para um contra um, seja para passar, que seja logo. Ele parece que espera sempre ali um tempinho, tem a primeira bola no pé e depois já começa a fazer qualquer coisa. E muitas vezes parece-me que quebra ali as jogadas da Académica. Mas apesar disso tudo, sim, foi uma avalanche final bastante agradável da Académica, com 3 golos a partir dos 80 minutos, e merecido, apesar de tudo. Apesar de não ter sido um jogo brilhante da Académica, acho que é uma vitória merecidíssima contra o Pedro Pinheiro.
Sim, também me parece que é um sumário justo e uma conclusão justa também. Acho que haver um vencedor neste jogo tinha de ser a Académica. Como o Zé Pedro disse, e bem, de jogos destes e resultados invertidos, estamos nós fartos de ver, não é? Podíamos perfeitamente ter perdido este jogo. Bastava o Pedro Pinheiro numa daquelas investidas de início de segunda parte, se calhar até marcado, e a coisa tornava-se bastante mais complicada, mas tendo a concordar contigo de que o resultado acaba por ser justo. Agora, sobre o Toki, e se calhar fazendo a ponte para as individualidades, já lá vamos esmiuçá-las mais, mas não concordo nada. Concordo sim que é demasiado individualista, mas parece-me que está a ser trabalhado o sentido coletivo do Toki, tanto que na transmissão do YouTube ouvia-se até bastante bem, quer equipa técnica, quer colegas, muitas vezes quando o Toki tinha a bola, Toki, Toki, Toki aqui, Toki. Portanto, estão a fazer ali alguma lavagem ao espírito individualista do Toki, e bem. Epá, mas parece-me que a par do Lucas Henrique, e já lá vamos, porque sei que vai ser ponto de discussão, mas pareceu-me que Toki e Lucas Henrique sim viraram o jogo. Toki do lado esquerdo até tem 2 ou 3 investidas muito interessantes, uma delas é que finta muito bem e dá para o Stitch, que depois o Stitch, coitado, faz um cruzamento completamente torto para trás da baliza, mas que foi uma jogada de perigo criada pelo Toki. Toki também bem no apoio à defesa, a recuar, não é um jogador que não deixa, ele desce e há ali duas ou três bolas em que ele vai na raça e rouba a bola ao atacante e depois arranca sozinho por aí fora ele. E acaba por fazer a assistência para o golo que vira isto, não é? O segundo golo do João Silva é uma assistência do Toki, que bem oportunista, vê a bola a vir e dá de cabeça para o João Silva simplesmente.
Belíssima assistência.
Sim, é inteligente, foi inteligente. Podia lá estar a tentar parar de peito e rematar ou assim, mas não, foi inteligente e pareceu-me que teve até bastante bem, uma boa prestação. Agora, se calhar, passando a bola a ti, Zé Pedro, olhando para as individualidades, quem é que merece o teu destaque positivo e negativo?
Sim, antes de tocar nisso, só abordar aqui um pouco do que foi discutido entretanto. Acho que a questão de Toki, meio que concordo com o que tu disseste agora, acho. Lá está, e volta a trazer à baila o que discuti aqui a semana passada, de que acho que os nossos extremos estão todos a um nível muito semelhante e acho que deviam ser aposta consoante o adversário, em grande parte, e acho que neste jogo não era jogo para o Tiago Veiga. O Pedro Pinheiro é uma equipa que já se previa que iria jogar encostado atrás, o Tiago Veiga também se sabe que é um jogador mais forte a explorar as costas de defesa, que neste caso as costas de defesa era fora do campo, ou era aquele muro, portanto eles estavam muito, muito encostados atrás, e acho que era claramente jogo para o Toki jogar de início, tanto que acho que a equipa melhorou, é notório, a equipa melhorou quando o Toki entrou para o lugar do Tiago Veiga, neste jogo em específico. Claro que há jogos, e o Tiago Veiga já teve jogos muito bons contra equipas que defendiam de outra forma, mas acho que volto a frisar aquilo que disse semana passada, acho que o Tiago Moutinho não deve fixar dois extremos para serem titulares, deve sim olhar para aquele que acha que faz mais sentido, tendo em conta o adversário e com a forma que ele se prevê. Claro, depois também há surpresas. Há adversários que se calhar se pensam que vão jogar mais recuados e jogam mais subidos. Agora o Perpignan já estava mais ou menos à espera que jogasse mais fechado atrás, e o Toki contra esse tipo de adversários é melhor. Portanto, acho que foi aí, devia ter jogado de início o Toki, na minha opinião, claro.
Depois, e deixa-me só acrescentar, eu concordo 100% contigo, e acho que isso deve ser feito não só nos extremos, mas também no meio-campo, porque já temos bastantes elementos no meio-campo para podermos jogar consoante o adversário, consoante o tipo de jogo. Por exemplo, já gostava de ver o Lucas Henrique a titular algum jogo, por exemplo.
Isso não sei, isso acho que já é outra discussão. Não, acho que essa posição ocupada pelo Teles, acho que falta aí um jogador. Não sei se será o André Salvador quando regressar, não sei, mas acho que o Teles anda a ter um rendimento muito abaixo daquele que teve a época passada. O Lucas Henrique não me satisfaz, acho que é um jogador que, pá, sim senhor, pode ser bom para quando o jogo está partido, e de facto foi o que aconteceu neste jogo, a assistência que ele tem, ou o passo que ele tem, a pré-assistência para o último gol do João Silva. É uma jogada interessante porque o jogo está partido e o Lucas Henrique é bom com espaço, é um jogador que se tem que pressionar não pressiona, não é comparável ao Teles e ao Vasco nesse capítulo. Acho que é um jogador que joga de cadeirinha, e que se o jogo está partido e se a Académica tem espaço atrás, é um jogador que sim senhor consegue criar oportunidades, consegue fazer passos, rasgar e fintar um ou dois jogadores. Agora, se o jogo é preciso pressionar e correr, já não está a jogo para o Lucas Henrique. Acho que ainda pode haver alguma discussão. Há a questão do Ailson, que pode jogar ao lado do Dávila, mas pronto, isso são outras questões. Depois, outras coisas que eu queria tocar: a questão dos cantos, acho que ofensivos, neste caso, o Henrique já falou aqui dos defensivos. Os cantos, pá, eu aqui vou ser idoso. Eu considero-me um adepto bastante jovem e do futebol moderno, mas quando vejo aqueles cantos da Académica neste jogo, aqueles cantos curtos, que ou davam fora de jogo porque a bola era devolvida ao batedor,
sim.
Pá, eu aí. Assumei 30 anos à minha idade e simulei um daqueles velhos de café a dizer, pá, cruza a bola para a área, pá, tipo, o canto é para meter a bola na área. E eu sim senhor, percebo que para defender, para atacar certas defesas na bola parada, o canto curto é a melhor solução, opa, mas a bola tem que ser metida na área, não é? Porque era ou fora de jogo, ou a bola vinha para o nosso meio campo, sistematicamente mal aproveitados os cantos ofensivos da Académica. E foi uma nota que eu guardei deste jogo. Depois há a questão, entrando aqui já nas individualidades, acho que acima de pronto, melhor em campo não há como fugir. João Silva faz um hat-trick, e um hat-trick de belo efeito, tirando o primeiro golo, o último golo era mais fácil, mas os outros são golos de relativo belo efeito, cabeça, de pé direito, portanto não há como fugir, João Silva tem que ser o melhor em campo. Depois, outras notas de destaque muito positivo vão, acima de tudo, para... aqui quero fazer um meia-culpa, porque nas notas do... Epá, eu queria falar um bocado do Aloísio, porque acho que o Aloísio é um central que joga melhor do meio-campo para a frente do que do meio-campo para trás. É um central que se sente muito confortável com bola, mas sem bola revela algumas debilidades. E eu aqui, na nossa avaliação, eu vou fazer um meia-culpa, porque eu não vi que a assistência para o golo do Perea foi uma jogada... pensava que tinha sido o Lucas Henrique, mas foi uma jogada soberba do Aloísio. Portanto, eu assumi que fosse o Lucas Henrique.
Espera, como assim, do Aloísio?
O gol do Perea, a assistência para o gol do Perea, a jogada é toda do Aloísio, é o Aloísio que faz a assistência. Parecia-me o Lucas Henrique.
É o Lucas Henrique.
Tens a certeza? Olha, eu acho que é o Aloísio.
Não, rouba a bola, Henrique. Entrega e...
Eu já vou confirmar, olha, que eu acho que é o
Aloísio. É o Lucas Henrique, tive a oportunidade de confirmar.
Pronto, ok, como seja, não interessa. Mas pronto, o Aloísio é um jogador que para mim parece que tem muito mais segurança com a bola nos pés do que propriamente a defender revelou algumas debilidades. Aliás, tanto ele como o Tusso acho que tiveram um rendimento baixo, e acho que se calhar seriam aqueles que eu identificaria como menos bons em campo neste jogo. Os dois centrais, talvez aliados também, a juntar aqui o Stitch, que também acho que teve um rendimento um pouco abaixo, e o próprio João Vítor, que foi sim senhor titular, acho que bem, merecia ser titular, mas acho que teve um rendimento muito abaixo daquilo que se esperava. E ao invés, os melhores em campo, para além do João Silva, claramente os jogadores que entraram em campo, à cabeça, para mim, Juan Perea é o jogador que desbloqueia completamente o jogo. Tem um golaço, tem um grande golo, tem a jogada do último golo é toda dele. É ele que recupera a bola cá atrás, cria a jogada toda, leva a bola até o meio campo, lança o Lucas Henrique, que depois lá está, faz aquele passo para o Pereira, que é um passo que, pá, a bola ainda vem aos saltos, não é propriamente o passo mais fácil do mundo, e é uma finalização do Pereira, pois não é gol dele, né? Mas é uma finalização incrível, por cima do... Vai parecer que é muito por cima, mas cai ali mesmo na zona do... Eu acho que é uma excelente entrada do Pereira, sim senhor, são só 15 minutos que ele esteve em campo, mas são 15 minutos que mudaram completamente o rumo do jogo, e é o Pereira... Pá, e isto é aquilo, é aquilo que eu acho positivo num plantel da Académica, que tem alternativas para deixar, se calhar, a estrela da equipa no banco, ter outro jogador, que lá está, o rendimento não foi o melhor, mas foi titular de forma justa, e depois ter a estrela no banco, jogadores no banco capazes de entrar e de mudar o jogo, e termos essa... Eu adoro ter essa fluidez de poder descansar. Eu sou um crítico disso, das equipas que não fazem isso. Por exemplo, do Klopp, sou um grande crítico do Klopp, que tem muitas dificuldades em tirar, por exemplo, o Salah de jogo, num jogo em que o Salah está claramente desinspirado. E há treinadores que não tiram as estrelas à espera que... E eu acho que é evidente que a certa altura... Claro que há estrelas e estrelas, né? Há Messi e há... Agora, na maior parte das vezes, eu acho que forçar estar a estrela da equipa, ou o melhor jogador, ou o jogador que mais depressa desbloqueia, na esperança que ele tenha um rasgo de gênio, acho que muitas vezes é errado. E acho que na Académica é bom que isso aconteça, deixar uma das estrelas no banco, depois entrar, resolver o jogo como o Pereira ajudou a resolver. Eu acho que isso é muito positivo, e a Académica ter essa liberdade para ter bons jogadores no banco para lançar e para fazer o que quiser consoante o jogo, eu acho que é um dos destaques mais positivos do plantel que a Académica montou este ano. Agora, só para terminar, acho que, lá está, melhor em campo, claramente, João Silva, e pior em campo, talvez, a dupla de centrais, que acho que esperava mais deles. O Tuso falhou muitos passos e, mesmo defensivamente, tiveram um pouco às aranhas os dois, e deixaram o Pedro Pinheiro criar muitas oportunidades.
Muito bem, António, antes de eu dar aqui a minha opinião, porque, pá, discordo até na maioria das coisas, mas queria-te perguntar a ti se viste da mesma forma que os melhores e piores em campos da Académica, forma semelhante ao Zé Pedro, ou não?
Vi uma forma bastante semelhante, não tão extrema, se calhar um bocadinho mais equilibrada, tudo. Não acho que os bons tenham sido tão bons e que os maus tenham sido tão maus. Mas concordo, a entrada do Pereira vem mudar o jogo completamente. Do Toki já disse o que tinha a dizer. Lucas Henrique, também queria dar uma ovação ao Lucas Henrique, porque apesar de ser um jogador cruel de cadeirinha e até ter características de pouca mobilidade para um 10, que não é uma coisa comum num 10 é supostamente é um jogador que se mexe mais. Consegue cobrir mais zonas do campo, tanto zonas interiores às vezes como zonas mais exteriores, ir um bocadinho mais à frente, ir um bocadinho mais atrás, pressionar e ao mesmo tempo ajudar o meio campo. Lucas Henrique não tem essa mobilidade, mas tem um último passo, o passo a rasgar. Eu já tinha notado em jogos anteriores, e hoje ficou, então ontem ficou muito claro, o passo a rasgar do Lucas Henrique tem muita qualidade e realmente oferece essa corrida aos tanto aos extremos como aos pontas de lança da Académica, que não tenho visto mais ninguém fazer. Foi esse passo para o último golo do João Silva, mas o passo foi para o Pereira, foi também a assistência do golo do Pereira, e tem vindo a fazer bastantes vezes este passo a rasgar, o último passo, que realmente parece que é muitas vezes o que falta na Académica, é esse último passo para dar o último toque no ataque da Académica. Gosto muito de ver o Lucas Henrique.
Só acho que... António, eu fui rever o lance e caia eu aqui, caia-me um raio em cima, e como não é assistência do Aloísio para o golo do Pereira. É óbvio, é uma questão de ir ver, tipo, é evidente, o Lucas Henrique até está ao lado dele. Vocês têm que ir ver, assim que tiverem a oportunidade, é claramente o Aloísio. Só se eu estiver muito estúpido é que não é o Aloísio. Mas então aí a minha nota dá pouco, vocês interromperam, mas pronto, acho que os ouvintes perceberam o que eu queria dizer.
Já vamos confirmar, porque realmente é um passo muito bom, é uma jogada muito boa, e são dois jogadores esteticamente parecidos, pé esquerdo, altos, enfim, dá a mim deu-me claramente a sensação que era o Lucas Henrique, mas não só deste jogo, como eu já disse, mas também dos jogos anteriores. Acho que este último passo do Lucas Henrique a rasgar é um passo bastante bom e que faz falta na Académica. Gostava de ver, talvez, o Lucas Henrique a titular, como tu disseste, conforme o jogo. Se for um jogo que peça realmente Lucas Henrique, vejo muito bem, por exemplo, o Lucas Henrique a combinar com o Tiago Veiga, que é um jogador rápido. Se o jogo pedir isso, é lançar estes dois a titular, não há cá brincadeiras. Também gosto dessa fluidez de plantel que tu falaste, Zé Pedro. Outras individualidades, gostava de falar dos dois médios defensivos. Uma muito boa primeira parte do Getafe Dávila, mais uma vez. Acho que se a Académica teve sólida e pressionante na primeira parte, também o deve ao Getafe Dávila. Muita, muita segurança defensivamente e capacidade de construção ali no meio campo da Académica. Por outro lado, foi uma entrada bastante desastrada do Ailson. Não gostei de ver. O Ailson parece que dá-me a sensação que é um daqueles jogadores como o David Telles, que precisa de minutos para estar bem no jogo e não tem tido minutos. E já os dois últimos jogos que entrou, bastante fraco. Fraco na pressão que faz e na cobertura que faz aos atacantes. Hoje deu também bastante espaço, ontem deu bastante espaço também ali ao ataque do Pedro Pinheiro, e nem tinha uma missão assim tão difícil, por isso não gostei de ver o Ailson. Aquela sensação que eu tinha mais no início da época de que o Ailson seria o titular indiscutível está-se a esvair aos poucos, porque realmente o Getafe Dávila tem encantado e reencantado, e o Ailson tem entrado mal. Não sei se é de falta de minutos, quero acreditar que sim. Mas é isso. Outro jogador que continua sem encantar é o Stitch, porque ofensivamente anda a oferecer muito pouco e cada vez menos. Defensivamente está sólido. Já tivemos aí um grande baixo do Stitch à terceira ou quarta jornada. Ele defensivamente acho que já recuperou os níveis que tinha, mas ofensivamente está fraquíssimo. Não consegue ajudar o João Silva, nem o Toki particularmente. Cruzamentos fracos, remates ainda piores. Enfim, não estou a gostar de ver o Stitch. Gostava de ver mais alguns minutos do Outeiro, para ver se realmente pode oferecer um bocadinho mais à equipa ofensivamente. Vamos ver. E os centrais? Discordo de ti, Zé Pedro. Acho que tiveram sólidos, não foi nenhuma uma exibição brilhante dos centrais, mas tiveram sólidos mais uma vez. Sofremos um golo de bola parada, lá está, como o Henrique disse, uma falha talvez mais coletiva do que dos centrais propriamente ditos, e para além disso, sim, alguns remates com perigo do Pedro Pinheiro, mas longe dos centrais terem estado mal, acho eu.
Ora bem, muita coisa, não é? E peço já agora que interrompam e que vão participando, que isto vai ser longo, porque há muita coisa, muito jogador. Começar de trás para a frente. Se calhar, Carlos Alves, dar-lhe aqui um destaque, porque esteve bastante bem. Já não se via Carlos Alves em ação positiva para a Académica há algum tempo. E Carlos Alves está em forma, está muito seguro, pormenores bons de segurar mesmo a bola quando se remata à sua baliza e não simplesmente jogar para o lado ou defender para cima. Não, ele agarra e está bem. Gostei da sua exibição. Chico Bala podia... Portanto, Chico Bala acaba o jogo com uma assistência feita. Podia ter somado muito facilmente mais uma assistência para aquele lance que o João Vítor falha clamorosamente na cara da baliza na primeira parte. E podia ainda, espantosamente, ter marcado dois golos fáceis. Um que é um cruzamento do Telles, ótimo, e que o Francisco Ferreira cabeceia mal depois de um lance de bola parado.
É verdade, é verdade.
E outro, que é outro
cruzamento... Esse ainda é mais escandaloso.
Outro cruzamento do David Telles, muitíssimo bom, e que o Francisco Ferreira, coitado, não tem aquele instinto matador, porque se calhar era até com a cabeça ou com o pé, não sei. Mas
que é ali uma, eu acho que é ali uma coisa há dois tempos, porque ele dá um salto à espera que o jogador do Pedro Pinheiro corte e que ele ainda consiga saltar, mas depois o jogador do Pedro Pinheiro não corta e ele com o salto perde
o equilíbrio. Mas faz o movimento e atrapalha ali o Francisco Ferreira, podia facilmente marcar o gol. Portanto, mais um jogo completamente exímio na arte na arte ofensiva e defensiva. Francisco Ferreira, pá, que contratação! Arrisco-me até a dizer que se calhar é mesmo a melhor contratação da Académica nesta época. Depois, olhando para os centrais, acho que foi uma boa exibição de ambos. Melhor o Aloísio, que é daqueles jogadores que nota-se pouco no jogo, não é muito exuberante, não vai muito lá acima cabecear nem nada. Aí teve mais o Tusso bem, teve lance de perigo e participou bem nos lances ofensivos. Cometeu menos erros o Tusso do que nos últimos jogos. E o Aloísio tem um belíssimo passe. Faço aqui uma culpa, tens toda a razão, Zé Pedro. É de facto o Aloísio que constrói a jogada para o Pereira marcar. Nasce de uma recuperação de bola se calhar no fim do primeiro terço da Académica. Condução boa do Aloísio, ainda com um bocado atabalhoada, mas progride no terreno e faz um belíssimo passo de ruptura. Pá, tudo bem. E tem ali ainda alguns pormenores de passos longos também. Tem alguma qualidade no passe, que é uma coisa que não vimos tanto do Miguel Rodrigues. Do Stitch, nada a acrescentar, concordo inteiramente com o António, anda apagado. Do Jé e do Ailson, António, o que me parece é que o Tiago Moutinho foi muito esperto, porque pareceu-me que são dois jogadores que dão praticamente o mesmo à Académica, e não concordo nada com o Ailson tenha entrado mal. Acho que o Ailson entrou muitíssimo bem, tem vários lances em que recupera, forte no combate, muito forte ali a ajudar os centrais, e ali perto da área da Académica a defender e a fazer a transição para o ataque. Epá, e visto que Jetta Dávila, sim senhor, estava a jogar bem, mas apanhou um amarelo, Tiago Moutinho parece-me que olhou e disse: epá, eu preciso de 11 gajos para ganhar isto. Portanto, troca por troca, e realmente parece-me que são dois jogadores que dão muito coisas muito parecidas à Académica. Portanto, acho que foi inteligente aí Tiago Moutinho. Do Vasco não vou falar porque acho que foi mais um jogo apagado, mas do Teles quero falar, porque ouvi aí alguém dizer que o Teles mais um jogo apagado, pá, fogo. Se há coisa que não foi, foi apagado este jogo do Teles. Já falei exatamente desses dois cruzamentos para o Chico Bala. No lance do primeiro golo é uma combinação do Teles e do Chico Bala, que dá depois, o Chico é que cruza e o João Silva marca o primeiro golo à Académica, mas é no Teles que nasce essa jogada. Mais um cruzamento do Teles para o Tusso. Pá, muito bem o Teles a nível ofensivo, finalmente aquele Teles criativo e a dar jogo à Académica. Gostei bastante, bastante da exibição dele. Pronto, depois dos extremos, pá, já falámos aqui do Toki, do Tiago Veiga não tenho grande coisa a dizer, do João Silva, pá, não é a melhor exibição do João Silva até hoje, acho que já teve particularmente o primeiro jogo dele, até acho que deu mais à Académica, não deu mais porque é impossível dar mais do que 3 golos, mas a nível criativo e a nível de coisas extra, golos, não acho que tenha sido um jogo por aí além do João Silva, mas realmente, pá, marca 3 golos ao menos do jogo de caretas. E tem um sentido de oportunidade muito interessante, porque lá está, na ausência do João Vítor, que concordo contigo, Zé Pedro, se calhar até foi o meu homem menos bem desta partida, porque pá, teve a oportunidade de jogar a titular e não brilhou, nem acho que tenha feito valer a pena ele ter sido titular neste jogo contra o Pedro Pinheiro. Na ausência desse ponta de lança feroz e com sentido de golo, temos um João Silva que tem esse sentido de golo apuradíssimo, e lá está, naquelas dinâmicas que já temos vindo a falar de os extremos jogarem mais interiores porque os alas sobem muito, João Silva aparece quer da direita, quer da esquerda, quer do meio, e pá, e marca. E marca, e para mim, se calhar a par do Francisco Ferreira, mas acho que ainda mais completo, melhor jogador da Académica neste momento. Se quando ouvi aí a palavra estrela associada ao Pereira, tive aqui um calafrio na coluna vertebral, muito se deve ao achar que acho que o João Silva é um jogador bastante acima do nível da Académica e se calhar até do nível da Liga 3.
Não queres falar também da estrela então, Paré?
Quero, estava a deixar para o fim, exatamente, porque epá, acho que o Paré, assim, senhor, tem um belíssimo golo. Epá, mas associar à entrada de Paré a mudança no jogo, acho que é bizarro. E é bizarro porque tenho dados, mais uma vez, para suportar esta minha opinião. Portanto, o Paré entrou aos 78 minutos. E somou aqui uma meia dúzia de ações em que realmente tem a bola. As primeiras três ações do Perea no jogo são consecutivas e são de perda. O Perea no ataque perde uma bola, depois perde novamente a bola e faz uma falta perto da área do Pedro Pinheiro, que nem sei se não lhe dá amarelo. Fica aqui, lança dúvida, não sei, mas faz uma falta perto da área do Pedro Pinheiro. Logo a seguir, perde mais um duelo aéreo. E pronto, e depois, posto este início de jogo, mau, a meu ver, do Perea, marca aquele gol, que é a ilustração perfeita para mim daquilo que é o Perea. Que é exibições relativamente fracas, mas que depois toma golo e a malta fica encantada. Parece-me que foi mais uma vez o caso. De resto, exatamente, tenho aqui nas notas, o amarelo não foi nessa primeira falta, foi sim na segunda. Um salto extemporâneo, uma cotovelada que ele dá no jogador, amarelo para Perea. E depois, pronto, é aquela assistência muito boa também. Portanto, o que é que eu digo da exibição de Perea? Não veio acrescentar grande coisa à Académica, veio sim dar aquele instinto perto da baliza que ele tem, e que sempre teve, e que isso aí é inegável. Agora, a nível de dar à equipa, epá, comparar com o que deu Lucas Henrique e o que deu Toki, acho que é o dia e a noite. Acho que esses jogadores, sim, Lucas Henrique e Toki, vieram mexer com o jogo e alterar a dinâmica do jogo. Pere veio matar o jogo, apesar de uma entrada mais fraquinha, perto da baliza fez o que tinha a fazer. E atenção, tenho de ser justo, a recepção que ele faz do passe do Aloísio é fenomenal. Fenomenal. É muito bem orientada.
E o gol de pé
não
esquerdo.
Sei até que ponto é que aquilo é completamente intencional, porque ele recebe assim meio atabalhoado com o pé direito, mas orienta muito bem, portanto aí mérito completo, e marca muito bem, finaliza muito bem. Mas pronto, olhando para a participação global do Pere no jogo, acho que é escabroso estar a dizer que o jogo mudou por causa dele. Concluiu um jogo que o João Silva, sim, montou desde o início até quase ao fim, e vai selar com aquele terceiro golo e com aquela assistência também muito boa, o quarto golo. Mas essa é a minha opinião sobre o Pere. Overall, não deu muito, teve a maioria dos lances em que participa são mal, mas participa muitíssimo bem em dois, e é essa a exibição do Pere. Vem estava na cabeça, quero-te, Zé Pedro, perguntar onde é que o que eu disse não é verdade.
Opa, estou um bocado chocado. Eu sabia que isto que tu tinhas uma opinião sobre a exibição do Pere, não muito
dados,
positiva.
É pouco subjetivo.
Não sei que dados, meu. Tu assumes que um gajo que joga, que entra a 12 minutos do fim, dizes, pá, o gajo faz um golaço. Já aqui disseste que é um golaço, apesar de dizeres que a recepção foi sem querer. Sim, apesar de dizeres que a recepção foi sem querer.
Não,
pronto.
Não disse isso.
Levantaste a suspeita. Pronto. As pessoas ouviram. Portanto, um gajo que joga 12 minutos, entra com a equipa empatada.
Sim.
A equipa faz 3 golos, em que ele faz um golaço, e o último golo é 99% dele, que é um golo em que ele recupera a bola cá atrás, passa por um ou dois, ainda no seu meio campo. Para já, aqui um parênteses, a exibição de Pere defensivamente nesses 12 minutos, o Pere se calhar neste jogo, nestes 12 minutos, correu mais do que nos outros jogos todos juntos. É uma questão, pá, eu por curiosidade...
Também podes pôr a mim a correr, pá, podes-me pôr a correr também.
Pronto, olha, claro, ok. Eu por curiosidade, sabia que tu ias discordar de tu ias...
Não, mas quero saber, onde é que
houve,
onde é que
estou a acabar, eu não te interrompi, também não me interrompes. O Perea, a entrada, os 12 minutos que o Perea faz de jogo, faz...
é tipo parlamento.
A quantidade de quilómetros que ele corre nesses 12 minutos é, se calhar, mais do que correu nos outros jogos todos. Portanto, eu aqui apontei que nos últimos jogos... O Perea não era um jogador de pressionar e de correr para trás e para a frente, como foi o João Vítor, como era o João Vítor, mas os 12 minutos do Perea, se tu fores ver o heat map dele, eu por acaso não vi, mas por curiosidade, como disse, vi antes de entrarmos no episódio, fui ver esses 12 minutos, porque não me custava nada e sabia que iam ser úteis para o conteúdo do episódio, porque sabia que isto ia ser levantado. O heat map do Perea deve ser uma coisa excepcional, porque o Perea correu todo o campo. De forma relativamente regular, ou seja, não passou muito mais tempo numa determinada zona de ponta de lança, o que, aliás, e aqui um parênteses dentro do parênteses, me leva novamente a perguntar porque é que o Tiago Moutinho, das vezes que utilizou Pere e João Vítor em simultâneo, optou sempre por lançar João Vítor atrás. Acho que não faz sentido. Pere, já com o Diogo Ribeiro ano passado, tinha mais esse papel de vir buscar jogo mais atrás e de criar, abrir espaço para o avançado da frente. E acho que são compatíveis. Acho que o Pereira é compatível com o João Vítor a fazer esse jogo. E acho que lá está. Ele correu assim tanto porque também entrou, jogou 12 minutos, não é? Se o Pereira joga 90 como tem jogado, não consegue fazer o que fez agora. E aí toda a razão. Toda a razão. Porque os jogos em que o Pereira jogou de início, para mim não teve a exibição que teve neste. Porque o Pereira foi muitíssimo dado à equipa, defendia cantos, fartou-se tirar bolas atrás.
Fartou-se tirar a bola.
Tirou bolas atrás, o lance.
Dá-me
Sim.
minutos.
Opa, agora não tenho aqui os minutos, mas eu já agora. Não,
Eu dou-te
não é como.
minutos de todas as ações em que o Pereira participou no jogo.
Tá bem,
E tem
tu dizes,
realmente um
um gajo que joga
lance.
12 minutos, um gajo que joga 12 minutos, faz um golo e 99% do outro. E tu dizes, ah pá, não gostei da exibição porque fez uma falta na área do Pepe
Não,
Pinheiro.
mas eu dei-te os dados,
Pelo amor
tu
de
viste
Deus.
porquê?
Sim, os dados são estes. E os dados são, é um avançado, o gajo fez uma falta na área do Pepe Pinheiro.
Não, eu não
É
disse nada.
falta.
Os
E vê.
ouvintes
E vê.
ouviram, e tu se calhar precisas
Foi o que
ouvir
tu
mais um
disseste.
bocadinho.
Os dados que tu disseste negativo foram. Fez uma falta na área do Pepe Pinheiro, que até disseste que até pensavas que tinha sido essa ao amarelo, e depois o lance do amarelo, que é um lance de,
E
pronto, pá,
perdas de
normal.
duelos? Perdas de bola? Para mim até valem mais do que as faltas. Acho que o amarelo é completamente escusado e vai prejudicar a Académica a certo ponto. Vai, porque ele... Pronto, é o que já falámos desde o início da Era Pereia. É aquela, pronto, aqueles amarelos escusados, mas pronto, dou de barato até. Epá, mas um jogador que entra e em meia dúzia ou sete ações em que participa, quatro delas ou três delas são de perda de bola. Tem
Não
um.
sei
Tem um...
que relações são essas. Não vi, tirando as falas.
Então digo-te, aos 81, aos 82, aos 83 minutos e aos 88 minutos. Podes apontar aí para
Pronto.
depois veres e os ouvintes
Depois
também.
ver. Eu depois ver, sim. Eu depois vou ver para tu dizeres que um gajo que marca entre 12 minutos faz. Epá, eu não sei um gajo analítico. E tu és um gajo analítico. Eu não percebo como é que.
Parece que
Um
não,
gajo que
né?
joga
Parece que
12
estamos
minutos.
aqui
Um
a
gajo
inverter
que.
papéis.
Pois é, mas é mesmo. Porque
Porque
um
tu
gajo que joga 12
estás a
minutos.
olhar para aquilo exatamente que falámos a semana passada e que eu tinha comentado. Quem for olhar para o SofaScore ou para o 0-0 do Pereira, acha que ele é de facto o craque. E este jogo há de dizer também que foi Pereira que mudou o jogo, porque realmente ele entra e na estatística aparece gol de Pereira e assistência de Pereira. É verdade. É verdade. E foi a primeira coisa que eu disse.
Eu acho que muda o jogo. Eu acho que ele muda o jogo.
Pois, eu acho que
Deixa-me
muda
só,
o jogo.
deixa-me
E viu o jogo.
interromper, deixa-me então interromper, porque eu acho que isto tem muito a ver com as expectativas do que é que se espera de um ponta de lança. E, para mim, vou dar a minha opinião, um ponta de lança é o único jogador que está habilitado a perder a bola à vontade. É verdade, porque é o jogador que é suposto matar o jogo, e é bastante normal. Só pontas de lança extraordinários como Luís Suárez, Lewandowski e por aí fora, é que 60% das bolas não as perdem e marcam um golo.
Eu já
Mas
percebi, o Pereira
o
entra
normal
para correr.
é perder 80% e se marcar os 20%, mano, está ótimo. É isso que é suposto um ponta de lança ser. A bola chega-lhe a ele. O que eu não acho mais normal é outros jogadores que não perdem a bola perderem, como os extremos, como os médios defensivos. Agora, a bola chega, o ponta de lança está sempre em desvantagem. O ponta de lança, normalmente, no sistema clássico 4-3-3, tem sempre dois centrais em cima dele, mais o guarda-redes para ultrapassar. Está sempre em desvantagem. É normal perder 80% das bolas, não ganhar lances aéreos em que ele está bastante sozinho. São dois centrais para um, o espaço é dos centrais, não é da ponta de lança. Por isso, lá está. Se ele, nos 20% que consegue ter eficácia, realmente provocar golos, é isso o papel do ponta de lança e está ótimo. Acho que é exatamente esta expectativa diferente que nos faz ter opiniões tão diferentes do ponta de lança.
Mas estamos de acordo. É assim, eu não no último episódio, porque tínhamos falado exatamente do João Vítor estar a merecer a titularidade, e aí acho que até concordámos mais ou menos todos. Mas há uns episódios atrás, já nesta época, eu tinha comentado isso, que era, eu não sou um apreciador daquilo que o Pereira dá na maioria do jogo e das suas qualidades individuais, não me fazem brilhar os olhos. Mas se ele marca, epá, é deixar lutar na equipa. Porque acima de estar a falar bem ou mal do Pereira, de gostar mais ou gostar menos do jogador, eu quero é que a Académica marque golos. E se é o Pereira que os marca, ótimo. Atenção, não confundir as coisas. Eu quando estou aqui a criticar o Pereira, não estou a dizer que o Pereira não deve jogar nunca mais. Estou simplesmente a mostrar a minha forma de ver o jogo e a responder, entre aspas, um bocadinho quando se alega que o Pereira é o estrela ou que o Pereira é o MVP, como consideraram para este jogo, aí a nossa rádio favorita. o Pere é MVP. Pá, é simplesmente a minha forma de olhar para as coisas e dizer que, sim, senhora, foi positiva, acabou por ser a participação dele no jogo com um golo e uma assistência, se formos frios na análise, se formos ver o jogo, pá, não foi assim tão espetacular e muito menos digno de grande nota individual. Epá, na minha opinião, e comentador de bancada, somos os três, vale o que vale. Agora, pá, seguindo para a frente, acho que
Não, não, espera, eu
sim.
só aqui concordar, eu concordo com a definição que o Tony disse de um avançado ser aquele que perde mais a bola e pá, concordo que de certa forma esses jogadores que são capazes de criar as oportunidades no fundo, porque jogar para trás, pá, a mesma coisa comparar um Bruno Fernandes que se calhar tem 80% de precisão de passe, mas os passes que faz são para a frente e são a queimar linhas, do que para um Vitinha que se calhar acerta 100%, mas faz passos para trás. É uma comparação que eu gosto de usar, mas mesmo pegando nessa definição de Tony, eu nem acho que o Perea tenha perdido mais bolas do que acho que, do que acho que ganhou ou que criou perigo. Acho que o Perea fez um trabalho excelente e tu dizes a falta, ah, fez uma falta na área contrária. O último lance do jogo é uma falta ganha por ele à
Ganha
entrada da
por
área
ele,
do
ganha por
Pinheiro.
ele. Sim.
Ele entra, tu dizes que mal entra, ele perde a bola. Não, não, a primeira ação dele é interceptar um passo contrário a meio campo, no meio campo. Portanto, eu não consigo
Escondido.
perceber, a sério, eu não consigo. E vou ver, pá, eu fui ver antes e vou ver a seguir, não tenho as dúvidas, eu vou ver. Não consigo perceber como é que alguém. E já nem estou a falar do golo e da. Nem assistência, aquilo é 99% de um golo, o último golo dele, uma jogada
Sim, a bola
excepcional.
acho que até
Não
entrava.
consigo ver, sim, não consigo ver como é que. Pá, ele até podia, não. Imagina que ele jogava 90, os 90 minutos e só fazia isso, pá. Eu acho que estes 12 minutos são muitíssimo positivos e acima dele só o João Silva nesta divisão para mim. E tu quando tu dizes, ah, dizer que a entrada do Pere mudou o jogo e comparar a exibição dele com o Lucas Henrique e com o Toki não faz sentido. Não percebo porque é que não faz sentido. Eu vejo uma exibição do Pere muitíssimo melhor e eu gosto muito do Toki, até já fui acusado, posso dizer aqui, já fui acusado por ouvintes nossos de que sou demasiado defensor do Toki. Não consigo ver como é que o Toki e o Lucas Henrique, então, pá, o Lucas Henrique tem. Se tivéssemos gravado ontem, quando eu pensava que a assistência para o Gol Pereira era do Lucas Henrique, ainda vou de barato, porque é de facto uma grande assistência agora. Não consigo ver o que é que o Lucas Henrique fez de assim tão espetacular
Ah, tens
para
de ver o
merecer.
jogo de novo, meu. Tens de ver o
Para?
jogo
Vou
porque
ver estes 12 minutos pela terceira vez, então. Não
Pá,
consigo perceber como é que o Pereira não. Como é que. Pá, acho honestamente que a entrada do Pereira mudou o jogo. E aliás, antes de acabarmos o episódio, depois quero também lançar aqui uma discussão sobre isso das alterações, porque acho que. Ou até posso tocar agora, porque acho que não estava à espera que as alterações do Tiago Moutinho, até fui bastante contra isso. Parecia que ia dar asneira, porque Pere demorou muito tempo a entrar, entrou o Fausto primeiro, depois, a certa altura, mete o Lucas Henrique no meio campo a dois. Temi que. Mas lá está, isso, eu não percebo nada disso, e ainda bem que não sou o treinador, porque acabou por correr excepcionalmente, mas temi essas alterações, não, para mim não fizeram sentido, mas depois pronto, ainda bem que correram bem. Mas isto para
Pois,
dizer que.
por isso eu pergunto-te, era uma pergunta que eu tinha para ti, Zé Pedro. Qual é, afinal, a tua avaliação deste jogo do Tiago Moutinho?
Opa, por acaso é uma boa pergunta, porque lá está, eu como eu disse agora, sou completo. Na altura fui bastante crítico das alterações dele, porque não fazia sentido para mim. Lucas Henrique é um jogador que não corre muito, e estar a jogar ali no meio campo a dois com o Ailson, também é um jogador que, pronto, enche o meio campo, mas também não é um jogador propriamente rápido, ou seja, dois jogadores ali relativamente lentos, apesar de altos, para mim não fazia sentido. E acho honestamente que Tiago Moutinho teve um pouco a sorte do jogo, porque marca o golo, faz o segundo golo e depois o jogo abre-se e aí pronto, a Académica faz mais dois golos porque é a melhor equipa. Mas para mim, na teórica, não fez grande sentido, porque Pereira acho que tardou muito a entrar e isso até me deu razão, porque a exibição do Pereira, esses 12 minutos, se calhar mais 5 ou 10 minutos, não faria mal nenhum à Académica, entrar depois do Vasco, do Fausto, aliás, para mim não faz sentido, mas. Lá está, nomeadamente essa questão do Lucas Henrique no meio campo a 2, para mim é que fez um bocado mais confusão. Pá, mas quem sou eu? Correu bem, ganhámos 4-1. As alterações mudaram o jogo, é evidente, acho que nisso concordamos todos. Por isso, a avaliação, olhando para o resultado final, tem que ser positiva, né? Agora, se for olhar para aquilo que eu faria, não era aquilo que eu faria de todo, mas assim, ainda bem que não era eu que faria, e que foi o Mr. Tiago Matinho, porque correu muito bem.
Sim, realmente até foi estranho. Eu até fiquei um bocado assustado quando saiu o João Vítor e entrou o Lucas Henrique. Pensei, queres ver que o Pereira afinal está lesionado ou está aleijado, está alguma coisa. Foi realmente estranho. Mas pronto, pá, aceito essa interpretação tua, Zé Pedro, e de outros ouvintes, certamente. relativamente, pronto, à participação e quem é que mudou o jogo e não sei o quê. Eu tenho outra opinião, mas está tudo bem. Está tudo bem, porque no fundo o que interessou foi que a Académica ganhou 4-1 e colocou-se em segundo lugar na tabela classificativa. O que, António, epá, é dos melhores arranques que, de época que temos tido nos últimos anos. E estamos aqui numa posição com Caldas, Sporting B e Atlético, de completa igualdade, 12 pontos para cada equipa, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nós, o Caldas e o Atlético, só o Sporting é que é aqui um bocadinho diferente, com 4 vitórias e 3 derrotas. Parece-te que nesta fase, portanto, estamos quase, e é importante dizer isso, estamos quase a acabar a primeira volta da fase regular. Estás à espera que seja mais do mesmo daqui para a frente, ou parece que estamos aqui num limbo de sorte, como por exemplo o Zé Pedro referiu, e bem, e eu corroboro, que pode dar um bocadinho mais para o torto mais para a frente aqui na fase regular?
Pá, acho que sobretudo a partir de meio do campeonato, que está quase a chegar, isto vai começar a partir um bocadinho mais lá para cima. Neste momento temos muitas equipas, 4 equipas, bastante mais abaixo das outras 6. Acho que este, como é que se diz, esta diferença vai subir uns lugares. Acho que vão haver aqui 2 ou 3 equipas realmente a destacar-se, e quero acreditar, e acredito mesmo, que uma delas vai ser a Académica, porque realmente, pá, tem mostrado, não é por acaso, acho eu, que a Académica está no topo da tabela classificativa. A Académica tem, efetivamente, jogado muito bem, tem muitas soluções, tem qualidade nos 3 setores do jogo, consegue cada vez mais, quando se parece que há falta de soluções, a Académica arranja mais uma solução. O problema no início da época era, por exemplo, um médio defensivo. Neste momento, até nem sabemos qual dos dois será melhor, o Jeta Dávila ou o Ailson. Ponta de lança, também parecia que só o Pere é que poderia ser titular. Temos aí um João Vítor à porta. Falta o Fausto Lourenço entrar também para a guerra. Ainda por cima, temos jogadores, acho eu, que ainda podem aparecer, como o Diogo Costa e como o André Salvador, que fez um belíssimo jogo, entretanto lesionou-se. Estou também à espera que ele volte para ainda dar mais capacidade a esse meio campo. Por isso acho que a Académica está numa posição privilegiada. Vejo aqui mais 2 equipas assim sólidas como a Académica, o Sporting B e o Covilhã. De resto, acho que estava à espera.
E tens de falar do Atlético, que é o nosso espelho, tem o mesmo número de gols marcados.
Pois, eu não falo, eu ainda não falei do Atlético porque ainda não vi nada, ainda não jogámos contra o Atlético, ou já?
Não,
pronto, exatamente, ainda não jogámos contra o Atlético, ainda não vi. Mas, por exemplo, o Caldas desiludiu-me um bocadinho, estava à espera de um Caldas um bocadinho mais sólido, e não vejo o Caldas tão sólido como, por exemplo, no ano passado. Acho que poderá vir por aí abaixo agora na segunda mão do campeonato. Acho que, sobretudo, o próximo jogo de sexta-feira, ainda por cima é o primeiro a abrir a jornada, vai ser muito importante. Pode ser que comece já aí o campeonato a partir, a Académica contra o Covilhã, porque se realmente a Académica em casa ganha o Covilhã, aí começa realmente os lugares de cima a partir, e quero crer que sim, que a Académica vai estar destacada já nas próximas 3, 4 jornadas, no primeiro ou segundo lugar do campeonato.
Pois, e Zé Pedro, como o António diz, um jogo revestido de importância. Só fazer aqui um parênteses: nós não vamos fazer hoje a antevisão do jogo com o Covilhã, porque vamos fazer uma antevisão especial que vocês verão desse jogo. Mas, Zé Pedro, jogo revestido de importância, e fica, se calhar, aqui, pergunto-te se estás com um amargo de boca a olhar aqui para a prestação global da Académica, visto que a Académica tem aqui uma coisa estranha, que ainda não ganhou em casa para o campeonato. Tem 2 empates e 1 derrota. E ainda por cima, 2 empates, já não olhando para a derrota, mas 2 empates que ficam ali com sabor de que realmente poderias ter ganho. como é que interpretas e o que é que achas que pode estar aqui a fazer com que a Académica tenha melhores resultados fora do que em casa?
Opa, isso é um tema muito sensível. Honestamente, não sei o que é que... todos temos o fantasma do jogo com o Cova da Piedade em casa, naquele jogo das 20 mil pessoas. Depois temos, nos anos a seguir, numa época em que não há adeptos e a Académica quase sobe divisão. Pá, a Académica é um caso muito, um clube muito esquisito. Parece que quanto mais apoio, menos rende. É esquisitíssimo. Eu acho que isto não é uma crítica de todos os adeptos, pelo contrário, acho que os adeptos devem continuar a apoiar em massa. Não sei, parece que é algo esquisito. Aliás, mesmo nesta época, o jogo em que a Académica está melhor, que é o jogo com o Livre do Hospital, é o jogo em que tem menos gente no estádio. Portanto, é muito esquisito. Não estou com isto a culpar de todos os adeptos, muito longe disso.
Se há alguém para culpar nessa circunstância, nesse facto, é a equipa, não é?
Claro, mas é esquisitíssimo. Acho que, honestamente, acho que é. Se queres que diga, acho que é pura coincidência. Não tem nada a ver com os jogadores sentirem mais pressão. Quero acreditar que não. Acho que não é por aí. Mas, honestamente, acho que é coincidência. Acho que a Académica vai dar a volta de forma rápida. Espero que já este fim de semana. A Académica tem estado a jogar bem, apesar do Covilhã, muito provavelmente, ainda falta jogar nesta jornada que agora acabou com o Livre do Hospital. Não sei se é em casa ou fora. Em casa. Portanto, à partida ganhará. Portanto, à partida iremos jogar com eles na liderança. É um jogo complicado, mas acho que a Académica tem a obrigação de ganhar. E só o que o Tony disse há pouco, eu concordo. Acho que já há claramente aqui seis equipas para lutar pelos quatro lugares. Acho que há a questão do Livre do Hospital, se calhar se ganhar agora ao Covilhã, se calhar encosta-se lá acima, mas acho que não tem estufa para andar a lutar até ao final. Mas claramente há seis equipas para as quatro posições, e quero que está com a Académica a longo, médio e longo prazo, estará de forma mais tranquila nesse top 4. Portanto, mas sim, diria que as seis equipas da frente irão lutar pelos quatro lugares. O Covilhã é uma delas, apesar de eu antever que o Covilhã irá estar também nessa zona nessa fase de subida. Mas é um jogo muito importante e a Académica tem que começar a fazer pontos em casa. É obrigatório e estou confiante que vai acontecer.
É crucial, sem dúvida, sim. Falámos aqui de jogos em casa, mas não foi em casa que ditou o sorteio. Esta semana houve aqui sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal e a Académica vai jogar fora. Portanto, aqui olhando para os resultados, se calhar mais provável de levar a vitória. Estou a brincar. Mas a Académica vai até Amarante. E se calhar aqui perguntava-te novamente a ti, Zé Pedro, que estás aí mais por dentro. Suponho, não sei se o António tem andado a ver os jogos do Amarante, mas pelo abanar de cabeça já me faz parecer que não. Mas Zé Pedro, o que é que conheces deste Amarante? O que é que te pareceu este sorteio da Académica nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal, onde, só para dizer, já entraram todas as equipas da primeira e a Académica evitou as equipas da primeira liga.
Sim, opa, é um sorteio, claro que é um sorteio feliz para a Académica. Não joga com uma equipa de uma divisão inferior, não joga contra nenhum grande, nem com uma equipa da primeira liga, nem com uma equipa da segunda liga, nem até com uma equipa da Liga 3. Portanto, acho que é positivo. Não sei qual é que era a percentagem disto, a possibilidade disto acontecer em termos percentuais, mas não era assim
acho
tão...
Acho que o Campeonato de Portugal era a divisão com mais clubes.
Ah é? Ainda?
Acho que sim, eram bastantes até.
Ok, pronto. Mas é sendo feliz para a Académica. É um jogo fora, acho que para a taça é giro. Acho que também faz parte numa época ter um jogo contra uma equipa destas de fora de casa, conhecer outras terras e ver a Académica, sítios onde se calhar nunca vamos ver ou nunca, já não íamos ver há muito tempo. Mas o Amarante é uma equipa que, mesmo nessa circunstância de ser uma equipa de Campeonato de Portugal, é se calhar das mais complicadas que podíamos apanhar, porque o ano passado não subiu à Liga 3 por um ponto, portanto, por um pouco que não estava aqui na Liga 3, e esta época também está muito forte. Tem em 5 jogos, ganhou 4 e empatou 1. Aliás, ganhou duas equipas que desceram da Liga 3 o ano passado, o Paredes e o Vitória e o Guimarães B. Portanto, ao nível de Campeonato de Portugal, é das melhores equipas que aí estão. É uma equipa nortenha, já sabes que são sempre difíceis. Está em segundo lugar na sua série, só atrás do São João de Ver. Portanto, não vai ser um jogo propriamente fácil. Não vai
e
ser
provavelmente de... um ambiente complicado em Amarante também.
Sim, é isso. Uma equipa nortenha, certamente tem muito apoio. E pá, lá está. É positivo porque a Académica joga uma equipa de divisão inferior, mas nesse grupo o Amarante se calhar era das equipas a evitar. Portanto, a Académica vai ter que estar ao melhor nível. Não antevejo muitas alterações. Para a semana faremos essa antevisão, mas acho que Tiago Moutinho não vai mudar a equipa como se fazia há uns anos. Lembro-me que a Académica já foi eliminada por equipas desse escalão por mudar muito a equipa. Acho que Tiago Moutinho não vai fazer isso, porque senão a Académica corre o sério risco de ser eliminada.
Pois, é um bocado olhar para essa tua análise, eu concordo, e só inverti aí um bocadinho. Eu talvez preferisse apanhar uma equipa até talvez de Liga 2, que tivesse menos bem no campeonato, menos motivada, que tivesse a correr mal a vida, do que uma equipa de CP, ou mesmo, e estive a confirmar, realmente o CP tinha 19 equipas, vejam lá, neste sorteio. Ou mesmo de distrital, pá, porque lá está, é aquela velha ladainha de é o jogo da vida deles e vão estar ultra, ultra, ultra motivados. Enquanto que, se calhar, se fosse assim uma equipa de segunda liga que tivesse menos bem, era se calhar quererem perder o mais rápido possível para se dedicarem ao campeonato. Não sei, é tudo uma questão de perspectivas e claro que pode ser visto como um sorteio positivo para a Académica. António, alguma coisa a dizer acerca deste sorteio, olhando aí para o resultado?
Não, acho que já disseram tudo também. Apesar de tudo isso, de ser provavelmente um Amarante motivado, estou à espera de uma vitória fácil da Académica. Acho que a Académica também é uma equipa motivada neste momento.
Como é teu apanágio, auguras uma vitória fácil. Sim senhor, epá, eu também fico particularmente contente por evitarmos idas aos Açores e Lusitânias, como calhou aí a outros clubes, e enfim, deslocações complicadas. Amarante até fica relativamente pertinho de casa, portanto, maravilha. Estamos prontos então aí para mais uma ronda de taça, que é sempre aqui uma prova muito querida à nossa Briosa. Para fechar, Zé Pedro, passo-te a bola para fazeres a famosa ronda sobre a nossa formação.
É, e aí já começa, como já começa a ser costume, é para acabar o episódio em tristeza, porque mais uma vez, à hora que gravamos, ou melhor, a equipa do Sub-15 joga domingo e nós estamos a gravar sábado, portanto ainda não jogou, ainda não sabemos, joga em casa com o Taboeira. À partida poderá, espero eu, ter um bom resultado, mas o que queria falar era mesmo dos Sub-19 e dos Sub-17, que mais uma vez perderam. Os Sub-19 perderam em Alverca por 3-0, portanto seguem isoladíssimos na última posição do campeonato, na 12ª posição, com apenas um empate em 7 jogos. E os Sub-17 perderam em casa com o Casa Pia 1-0. Pois, então, não estão em último, têm 6 pontos, estão na 9ª posição, portanto ainda têm 3 equipas abaixo, mas diria que o apuramento para a fase de campeão já é muito complicado, até tendo em conta as equipas que estão nessa posição: Sporting, Belenenses, Casa Pia e Benfica. E estão a 5 pontos acima da Académica. Não é impossível, mas é complicado. E se calhar a equipa mais talentosa, o Sub-17 desta formação da Académica, talvez a que tem melhores jogadores e é que está aqui ainda melhorzinho no campeonato. Mas os Júniores continuam. Eu não esperaria que ganhassem ao Alverca, mas 3-0 é um resultado um bocado pesado. E mais uma vez, mais uma semana, e lá está, fazendo aqui o parênteses de que os Sub-15 ainda não jogaram, mas Sub-17 e Sub-19 com mais 2 derrotas preocupantes.
É realmente muito estranho o que é que se terá a passar na formação da Académica para os resultados serem de facto tão pobres frente a equipas ou clubes que não são de referência, não é? É estranho realmente. Gostávamos aqui de perceber um bocadinho melhor o que é que se terá a passar. Mas fica no ar e tentaremos, obviamente, se assim for oportuno, falar com alguém que nos elucida acerca deste tema. António, não sei se tens alguma nota para terminar este episódio?
Eu não.
Nenhuma nota? Eu tenho aqui, já que falámos de formação, só mesmo para fechar, recordar aqui dois nomes, para quem já nos ouve há alguns anos, sabe que são nomes queridos. Tenho aqui o nome do... Calma, Zé Pedro, não metas já as mãos à cabeça. O nome do Fataú. Se calhar começar por um mau e outro bom. O nome Fataú, que falámos aqui bastante dele e marcou aqui um jogo estoico em Coimbra, que nos ficou na retina, que o menino anda a brilhar no Leicester, na segunda divisão, como também está a brilhar André Vidigal, diga-se de passagem. E é um jogador que desde aquele jogo em Coimbra, que destruiu por completo a nossa Briosa no Sporting B, que tenho ficado com ele debaixo do olho, portanto, deixo a nota que realmente era talento, como se viu em Coimbra, mas agora vê-se no Championship, e talento que não se viu em Coimbra, mas que se está a ver aqui no nosso país vizinho, é o Dicker Almena, que mais uma semana... É verdade, tenho de falar disso. Se começa a gerar algum desconforto no Girona por Dicker Almena não ter oportunidades, mas realmente calhou mal. Dicker Almena está num clube que historicamente liderou o campeonato espanhol até a última jornada. E numa semana em que a equipa principal não dá uma oportunidade a Iker e perde 3-0 com o Real Madrid, Iker Almena mostra o que é feito e marca no Girona B. Portanto, acho que golos falam mais do que opiniões e está na hora.
É um jogador que se calhar tem que procurar minutos num clube inferior em Espanha, como o Atlético de Madrid ou o Valência, não é?
O que seria? Não sei. Pá, estamos todos aqui a torcer, mais até do que pelo Iker, que temos um carinho, pelos milhões que vá valer Iker, a ver se cheiramos alguma coisa. Claro que não temos informação privilegiada nenhuma. Temos apenas, e pá, só para terminar, uma notícia completamente bizarra que dizia, alguns em Espanha, que estava meio mundo atrás de Iker Almena, esse talento do Girona, portanto esperemos que seja verdade e que com isso a Académica consiga ver algum dinheirinho, como viu com o Zola e com o André Vidigal. Enfim, uma nota para não terminarmos assim tão tristes com a formação da Académica, olhar para a formação Briosa lá fora.
Me tornou mais triste isso ainda.
vamos ver o futuro a Deus pertence e vamos ver como é que se resolve este caso do Iker. Só para terminar, dizer-vos, malta, que nos está a ouvir, estrelinhas no Spotify, pá, vocês são fortes, pá. Sem grandes pressões, a coisa tem vindo a crescer realmente, pá, e vamos tentar chegar aos 80. É esse o objetivo para esta época. E também dizer-vos, malta, que tínhamos a ouvir-nos, que anda aí no Twitter, que nós, pá, entramos nessa rede, no antigo Twitter, o atual X. Já lá estamos, conversas de bancada podcast, é pá. Estamos a testar e ver se vale a pena ou não estarmos por lá. Se vocês lá tiverem, sigam-nos e, pá, e vão participando e vão dizendo coisas que é para aquilo, que é pouco aquilo serve. Portanto, sem mais dizer, vão ter aí um episódiozinho especial a meio da semana. Fiquem já alerta com a Antevisão para o Covilhã. Até lá, só agradecer-vos e deixar-vos então um grande abraço.
Bien.